passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Vamos acompanhar agora a reportagem especial Índio Quer Açúcar, a epidemia de obesidade nas aldeias brasileiras. Os índios chavantes têm fama de guerreiros e podem carregar grandes toras de buriti nas costas que pesam mais de 100 quilos por até 8 quilômetros.
Mas quando os fortes caçadores chegam aos supermercados de Primavera do Leste ou de Barra do Garças e Mato Grosso, preferem empurrar os carrinhos de compras, abarrotados, com refrigerante, óleo, doces, açúcar, farinha, arroz e macarrão.
Dentro da loja climatizada, protegida do calor que toma conta da rua, a Caixa Mariela, em Primavera do Leste, confirma os produtos preferidos dos índios da aldeia Sangradouro, seus clientes assíduos.
Arroz, açúcar, farinha, feijão, fermento, doce, bala e chiclete e carne. Refrigerante eles também compram bastante. Eles compram às vezes de fardo, na maioria das vezes.
A lista de compras se repete no supermercado Pague Menos, perto da BR-070, também em Primavera do Leste. O dono, seu Cinesando, explica que o movimento aumenta bastante na véspera de rituais e de festas na aldeia.
A carne eles gostam muito de miúdo, costela, frango, eles gostam muito de refrigerante, compram muito refrigerante. Eles já gostam normal, mas no dia de festivo deles compram muito refrigerante de festa lá na aldeia, né? Eles consomem muito refrigerante. Eles compram pão também, compram pão salvado, aqueles pão de forma, compram pão francês.
O índio chavante Osvaldo Burue, professor da Escola Estadual São José Sangradouro, em General Carneiro, lembra com nostalgia o cardápio de seus ancestrais, quando não existia geladeira e eles caçavam e comiam os frutos e raízes de suas roças de toco.
Com 51 anos, Burue fala sobre as mudanças da dieta nas terras indígenas Sangradouro e São Marcos, que contam com mais de 4 mil pessoas.
A gente comia muito mandioca, cará e raízes comestíveis que são naturais. E por isso os nossos pais estão sadios. Só que na vida cotidiana a gente come muito, muito açúcar, comida bem temperada e que faz mal. Só que futuramente dará problemas nas nossas saúdes. O que se come mais na atualidade é o produto industrializado que dá problema essa doença diabetes.
A comida do homem branco caiu no gosto dos índios e está espalhando doenças, principalmente o diabetes, a mesma enfermidade que em 2002 tirou a vida do cacique chavante Mário Juruna, primeiro parlamentar indígena brasileiro. Ele morreu aos 59 anos.
O chavante Lázaro Ticerontio, nascido e criado na terra batida da aldeia São Marcos, em Mato Grosso, viajou quase 8 horas de ônibus para tratar da saúde em Brasília e faz o seu diagnóstico.
A gente hoje come arroz misturado com óleo, né? Dos óleos, muito sal. E a gente bebe também refrigerante. Aí entrou a doença, né? Antigamente come a comida natural, né? Muita caça e planta também, né? Mandioca, milho. Hoje a gente tá comendo comida da cidade, né? Aí faz mal pra gente, né?
Ticerontio revela que o refrigerante, chamado de odzeire, ou água doce na língua chavante, é considerado um vício bebido na boca da garrafa quase todos os dias.
A gente não bebe todo dia, às vezes falta, né? 25 dias por aí. Quando a gente recebe pagamento, aí a gente compra.
Osvaldo Burue acredita que a fissura por doces é ainda maior entre os diabéticos. E quando acaba o refrigerante, eles chegam a beber água com açúcar.
Enquanto a família dorme, ela anda de pontapé para poder fazer açúcar um pouco com água e toma escondido.
Constâncio Uburru, trabalha como técnico de enfermagem na aldeia São Marcos e revela que o consumo de refrigerante começa cedo, a partir dos 2 anos. Em alguns casos, ainda na adolescência, o diabetes se manifesta nos exames de glicemia, que passam dos 450 miligramas por decilitro. O índice normal é abaixo de 100.
Maior que aparece a hiperglicemia, né? 356.
Pintados com genipapo e urucum, com sobrancelhas raspadas, cordinhas no pulso e no tornozelo e um colar de algodão cru, os chavantes chamam a atenção cada vez mais pelo aumento de peso e pela aparente gordura na barriga.
Uma imagem bem diferente do imaginário brasileiro. Eram esbeltos os índios retratados pelo artista francês Debré há 200 anos, ou descritos nas nossas músicas e literatura.
As drásticas mudanças nos hábitos alimentares e o sedentarismo nas aldeias são responsáveis por uma epidemia entre os índios das reservas de Sangradouro e São Marcos. Quase 7 em cada 10 pessoas sofrem da chamada síndrome metabólica, com quadros de obesidade, diabetes ou doenças coronarianas.
O fenômeno foi testemunhado pelo médico João Paulo Botelho Vieira Filho, que atua há mais de 40 anos em aldeias indígenas.
O professor da Escola Paulista de Medicina viu, em seu trabalho de campo, a imagem do índio atlético desaparecer.
Em 1977, os índios eram todos delgados das populações que eu frequentava, Xicrim, Gaviões, Suruí, Paracanãs, todos com glicemias normais, eles começaram a ganhar peso conforme entravam na nossa dieta. Em 1977, eu fui até os Caripuna e Palicur do rio Uaçá, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. E lá observei muitos amputados e fui o primeiro a descrever no Brasil o diabetes como endêmico entre os índios Palicur.
A situação se agravou a partir da década de 90, como explica Vieira Filho.
Em 1996, eu publiquei na revista da Associação Médica Brasileira a emergência da obesidade e diabetes entre os chavantes. Eram 6 diabéticos naquela época nas terras de Sangradouro e São Marcos. Atualmente tem 300 em tratamento.
O acompanhamento dos índios chavantes nas aldeias de Sangradouro e São Marcos é um dos trabalhos mais recentes do Dr. João Paulo Botelho, numa parceria entre a Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, e a Escola Paulista de Medicina.
Durante 4 anos, pesquisadores examinaram homens e mulheres adultos. O estudo apontou que mais da metade da população chavante da região tem excesso de peso.
O diabetes também apresentou dados preocupantes. 28,2% dos adultos sofrem da doença, um índice 4 vezes maior do que na população em geral. Entre as mulheres, o percentual pula para 40,6%. Já o índice de pré-diabéticos é de 32,3%.
O médico Amauri Dalfabro, da USP de Ribeirão Preto e integrante do grupo de pesquisa, mostra como a ingestão do açúcar branco mudou a saúde dos chavantes.
Nós, os descendentes europeus, conhecemos o açúcar na alimentação há muito tempo. De certa forma, nós tivemos uma seleção em que os diabéticos foram morrendo lá para trás. E a população foi sendo selecionada para pessoas que têm uma certa resistência ao açúcar, né? Isso não aconteceu com os índios. Eles não têm essa história, né? Então, eles, quando passaram a comer esses alimentos, engordaram e aí tiveram diabetes, hipertensão, etc.
Dalfabro também comenta que é hábito entre os indígenas consumir um volume maior de alimentos.
O indígena, ele tem um costume de comer muito. Na época da manga, por exemplo, eles chupam manga até acabar. Por quê? Porque eles têm aquele costume de que aquilo vai desaparecer logo, né? E se você fornece, por exemplo, arroz para eles, eles comem também arroz, até não poder mais, entendeu? Eles foram selecionados para uma cultura de relativa escassez de alimentos, e agora nós estamos numa cultura de abundância de alimentos.
Outro fator que contribuiu para o quadro epidêmico em Mato Grosso foi a redução das atividades físicas.
Com os alimentos industrializados acessíveis, as roças foram sendo abandonadas, como explica o médico João Paulo Botelho.
As mulheres chavantes deixaram de ir para as roças. Elas iam buscar madeira para fazer fogo à noite para esquentar a casa. Passaram a obter o gás de cozinha, né? Deixaram de buscar as madeiras para fazer fogo. Elas deixaram de ir para as roças porque os maridos passaram a comprar os alimentos, porque um grande número deles se tornaram assalariados.
João Paulo Botelho lembra que o fogão, a geladeira e a televisão também mudaram os hábitos dos indígenas e deixaram homens e mulheres mais parados.
As mulheres tinham televisão acesa o dia inteiro em sangradouro. Elas ficam em casa, engordam horrores, a circunferência abdominal aumenta muito e eles passam rapidamente da obesidade, pré-diabetes para obesidade, né?
Os doentes nas aldeias são tratados nos postos de saúde e os casos mais graves encaminhados às casas de saúde indígenas espalhadas pelo Brasil. A CASAI do Distrito Federal, por exemplo, recebe pacientes de várias etnias, muitos deles para tratar as complicações do diabetes, como cegueira e amputações.
No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais deste cenário nas aldeias brasileiras e o que pode ser feito para reverter essa tendência.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.